Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Eu falo um pouquinho da minha história, não sei se vocês sabem. Se vocês já leram meu livro, A Mente de Cristo, no primeiro capítulo eu conto um pouquinho da minha história, de como eu me converti. Eu já tinha 24 anos, então eu já tinha acontecido muita coisa na minha vida, obviamente, e eu era, nessa época, espírita esotérica. Eu tinha sido espírita kardecista, muito por influência da família também. Meu avô fundou vários centros em Brasília, era bem atuante. E a minha avó, desde que eu era pequenininha, ela me levava para vários centros e locais assim. A prima dela tinha um centro também. E para mim foi muito natural acreditar em reencarnação. Eu achava até que reencarnação era o jeito de Deus de fazer justiça. Hoje eu sei, a nossa justiça é muito melhor do que essa. E, bom, tudo isso para dizer que eu lembro que algo que as pessoas diziam muito nesse meio esotérico era essa frase: conhece-te a ti mesmo. Mas o que era engraçado é que essas pessoas atribuíam essa frase a Jesus. E Jesus não disse isso. Essa frase é uma inscrição em um oráculo de Delfos. Vem aí de uma tradição greco-romana. Então, num primeiro momento, quando eu me converti, eu pensei: nossa, toda essa obsessão com o autoconhecimento é uma bobagem, né? Que a gente fica tão focado em si mesmo. E, em certo sentido, eu estava certa. Não existe essa obsessão individualista de um autoconhecimento como um método de autossantificação, como acontece no Espiritismo, que, no final das contas, o espírita busca uma salvação, entre aspas, que é uma salvação que não acontece rápido, ela vem depois de muitas e muitas e muitas vidas, quando ele não precisa mais encarnar, e ele faz isso por meio das obras, por meio das próprias obras. Então, num certo momento, foi bom eu ter me afastado dessa questão do autoconhecimento, assim, pelo menos teoricamente, porque eu precisava me afastar desse ambiente de pensamento esotérico. Mas, em uma cosmovisão cristã, existe sim um autoconhecimento que é vital para nós. Só que ele não é feito de um modo autônomo. Ele não é feito eu comigo. Ele é feito a partir da revelação de quem Deus é. Começa aí. E todo o início da jornada cristã é você se ver não totalmente, claro, ninguém aqui vai se ver totalmente, porque só Deus vê as suas criaturas de um modo total. Mas, num primeiro momento, você precisa ver que você é pecador de um modo irremediável. Você tem um mal trabalhando no seu coração contra Deus, contra as pessoas, contra a criação não humana de Deus e contra você mesmo. E você se arrepende disso, você se arrepende de ter, em um primeiro momento, voltado as costas para o Senhor da criação, que é o que diz lá em Romanos 1, é um ato voluntário. Muitas vezes a gente tem essa tendência de achar que o pecado tem a ver com a ignorância. E isso, na verdade, é uma influência do iluminismo, que coloca um peso tão grande na educação, que a educação acaba sendo um meio de salvação. Não sei se vocês já ouviram isso, hoje em dia está muito comum, as pessoas dizem: toda essa violência no Brasil, se tivesse uma educação boa, se a educação funcionasse, isso não ia acontecer. Eu não sei, não. A educação não salva ninguém. Ela não torna uma pessoa que tem propensão para violência, ou para o roubo, ou para o estupro, ela não torna essa pessoa boa só porque ela sentou numa sala de aula e ouviu coisas boas do seu professor. Não é assim. Esse é um modo muito superficial de olhar a realidade humana. Então, quando Deus se apresenta a nós, nós também nos apresentamos a nós, entendem? Nós éramos totalmente cegos para a nossa natureza e nós passamos a ver. E isso é o autoconhecimento segundo Deus, o autoconhecimento segundo a Bíblia. E tem uma outra questão muito importante também, que é o seguinte: o cristianismo sempre precisa ser compreendido a partir de três pontos que, na verdade, são como a estrutura da própria palavra de Deus, que são criação, queda e redenção. Quando você tira um desses pontos, você tem uma visão distorcida do que é o cristianismo, do que é a realidade segundo Deus. Então, nós precisamos sempre revisitar isso. Isso é a pregação do Evangelho. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para refletir o caráter de Cristo, que é o nosso alvo. E ele passa a ser de novo nosso alvo depois que nos convertemos. Nós pecamos, ou seja, desobedecemos a Deus e acolhemos no coração uma imagem distorcida de Deus, que por sua vez gerou uma imagem distorcida de tudo o mais. Passamos a acreditar que Deus é pequeno demais e nós podemos ser nossos próprios deuses. E, ironicamente, como eu falei na primeira palestra, passamos a ser deuses uns para os outros. Nós nos colocamos diante do outro como deuses e nós nos curvamos diante do outro como se ele fosse Deus. Mas o Deus verdadeiro nos resgata em Cristo. Jesus morre a morte que estava destinada a cada um de nós. E quando Deus nos regenera, nós passamos a conhecer, de fato, a realidade, a nós mesmos e ao outro. Claro que com as limitações da criatura, não de modo total. E isso significa que existe um trabalho mental a ser feito também. Ele é um trabalho que faz com que o coração e a mente fiquem realinhados, porque o pecado, ele desalinha isso. O pecado faz com que a mesma pessoa, para citar um exemplo que Schaeffer cita no seu livro O Deus que Intervém, se eu não me engano, O Deus que Intervém ou O Deus que Se Revela. É um dos dois, é uma trilogia. Fantástico, vocês têm que ler Francis Schaeffer. E para citar um exemplo que ele cita, ele conheceu um homem em uma viagem de navio, o homem tinha a sua noiva ali do lado, a sua esposa, ele tinha acabado de se casar, uma viagem de lua de mel, e eles começam a conversar, ele e o rapaz, e o rapaz disse que, na verdade, ele era ateu, agnóstico, ele não acreditava, não fazia muito sentido essa ideia de que você tem um rumo certo espiritualmente e que ele sentia mais como se nós fôssemos partículas isoladas, assim. Ele não via uma coerência, né, na vida humana. E foi interessante porque ele viu que, Schaeffer viu que esse homem amava muito a esposa dele. Então, depois deles terem conversado e o homem não ter se mostrado muito aberto para o evangelho, o homem e a sua esposa começaram a sair, né, do navio, depois que a viagem acabou. Aí Schaeffer só teve tempo de gritar para ele assim: quando você abraça a sua esposa à noite, você realmente acredita que ela está ali? Porque na conversa deles, no final, a coisa ficou tão irrealista, de acordo com o que o rapaz estava dizendo, que ele chamou atenção para isso. Olha, o amor que você sente por ela e essa maravilha de você ter um sentido, você atribui um sentido profundo a esse amor que você está vivendo com ela não faz o menor sentido dentro da sua cosmovisão, em que nós somos partículas soltas, que não temos nenhuma coerência, não temos o nosso lugar no universo. Então, o ser humano, ele é isso. Quando ele peca, ele fica todo desencontrado. Eu penso uma coisa, sinto outra. A minha concepção de mundo não combina com o meu desejo de ajudar o próximo. E é assim. Você vai ver isso por toda parte. Você vai ver isso, por exemplo, nas universidades, quando o seu professor, muitas vezes, ele é um ateu declarado naquilo que ele ensina. Ele parte de pressupostos ateus o tempo inteiro. Mas quando ele sai da universidade, ele se sente livre para praticar a religião que ele tem. Porque ele não deixa as coisas se misturarem, porque de fato elas não combinam, elas não encaixam. Então esse trabalho mental é um trabalho que é feito junto com o coração, pelo Espírito Santo em nós, e que vai recombinando, vai reencaixando as coisas dentro de nós. E essa parte da inteligência, ela é fundamental, porque aqui na Bíblia você tem um conteúdo que encontra tanto a sua inteligência quanto o seu coração. Então você precisa dessa parte, você realmente precisa das informações, não só no sentido dos dados, mas no sentido de aquela produção textual que reflete o modo como Deus vê. E o modo como Deus vê é um modo real. E o modo como nós vemos é cheio de distorções, de fantasias. Aquilo que eu falei na primeira palestra. Quando nós escolhemos um ídolo, nós inventamos boa parte. E se o nosso ídolo é uma pessoa, você pode ter certeza, a gente não está vendo essa pessoa como ela é. A gente está projetando sobre ela os nossos desejos. Então é assim, o conhecimento segundo o mundo é desse jeito desencontrado. Nós já passamos por várias fases, né? Pensem, por exemplo, nos gregos. O homem ocidental, desde os gregos, confia na razão como meio ideal de conhecimento. Então existe uma idolatria ao modo humano autônomo de conhecer as coisas. E com o passar dos séculos, essa ênfase na razão acabou fazendo com que o homem se tornasse extremamente materialista e voltado para si. O mundo espiritual, para ele, passou a não fazer mais nenhum sentido. Porque, como a confiança estava toda nele, ele de fato julgou que só isso que os sentidos dele podem apreender é que são verdade, que são o mundo. Então, nós temos, por exemplo, do século XIX, um século extremamente materialista, extremamente confiante na ciência, porque a ciência é isso, a ciência declara que tem poder sobre a matéria, um poder cada vez maior de conhecer a matéria, de manipular a matéria. Mas, quando você se defronta com questões morais que até hoje não tiveram solução, quando você tem duas guerras mundiais no século XX, você tem o problema do comunismo, do nazismo, do socialismo, que ainda está, né, hoje, toda essa violência na Venezuela, tantas pessoas mortas. Quando você vê isso tudo sem uma solução permanente, numa escala global, é que você vê que a ciência e a razão humana podem muito pouco diante das questões humanas. Então, a decepção com o poder da razão, hoje, tem levado a outros ídolos, né? O ídolo do sentimento. Hoje as pessoas dizem, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e elas se acham satisfeitas com isso, como se o sentir fosse uma prova de que aquilo que elas estão pensando e vivendo é, de fato, o que elas estão pensando, o que elas estão vivendo. Então, a gente acaba caindo no irracionalismo. A gente acaba se sentindo confortável com a ideia de que, com a nossa razão, nós podemos, de fato, inventar a própria realidade. Eu lembro que eu tinha um amigo que era bastante pós-moderno. Ele gostava de arte alternativa, música com ritmos muito diferentes e tal. E uma vez ele me disse, eu não sei se ele ainda pensa isso, mas uma vez ele me disse que ele acreditava que quando a pessoa morria, ela ia exatamente para o lugar onde ela achava que ela ia. Imagina, cada um ia para um canto. Os espíritas iam lá para o nosso lar, a cidade celestial, onde os espíritos têm um descansinho antes de voltar para a terra. Os cristãos iam para o céu e os ateus morriam, acabou. Então, assim, é loucura, né? Porque na nossa vida nada é assim. Se eu for em direção lá ao meu quarto, acreditando que eu estou indo em direção, sei lá, ao Rio de Janeiro, eu não vou chegar no Rio de Janeiro, certo? A nossa vida não é assim, as coisas não são o que a gente inventa. Mas hoje parece que o pós-moderno está voluntariamente se desconectando da realidade, se desconectando de qualquer raciocínio com pés no chão, ou seja, é um outro extremo. Mas reparem que é como as duas pontas de um mesmo problema. Ídolo razão e outros ídolos. Tudo isso acaba fazendo com que o homem veja de um modo oposto ao que é. E, bom, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a obra de Calvino, para nós, ela é tão preciosa justamente porque ela faz essa correspondência muito estreita entre a revelação de Deus, que é o conhecimento que o próprio Deus nos dá, ele se apresenta a cada um de nós e ele diz quem ele se apresenta de um modo espiritual, sobrenatural, e ele se apresenta através da sua palavra. A qualquer momento que você se sentar e resolver ler a Bíblia, você pode ter a certeza de que é Deus que fala. Então, nós temos esse conhecimento que vem de Deus e que é impresso nos nossos corações pelo Espírito, e é esse conhecimento que vai organizando a nossa mente, vai limpando os nossos olhos e vai fazendo com que cada aspecto da realidade vá se tornando mais nítido. É a imagem do amanhecer, como se você estivesse em trevas e vai se fazendo luz. E você vai conseguindo enxergar melhor tudo que está ao seu redor, inclusive você mesmo. Então, Calvino diz que o conhecimento de Deus e o conhecimento humano são duas partes a compor quase toda a suma da nossa sabedoria e que são unidas por muitos laços. E que para conhecer-se é preciso que o homem faça o caminho inverso do Éden. Olha o que ele diz: o homem jamais chega a um conhecimento puro de si sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. Isso é profundamente bíblico, é o oposto do movimento da idolatria que Paulo apresentou em Romanos 1. É quando você tem Deus se revelando a você e aí sim você é capaz, na graça de Deus, de se inspecionar, se examinar e se entender e saber os seus erros de fato e saber aquilo que você precisa se arrepender e, ao mesmo tempo, saber também daquilo que Deus te deu, que é seu e que é bom em si, mas que precisa ser redimido, porque toda a questão do pecado é isso, que tudo que nós somos debaixo do pecado está manchado de alguma forma. Então, mesmo uma qualidade que você tenha, ela sempre tem um lado feio. É algo muito interessante isso. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso nas perguntas também. Mas, bom, existe um teólogo chamado Thomas Schirmacher, que é alemão e que, inclusive, ele está junto com o teólogo Franklin Ferreira no seminário Martin Butzer, que é aqui perto, em São José dos Campos. E Schirmacher diz uma coisa fantástica sobre Calvino. Calvino estabeleceu, em sua obra magna, que a verdadeira consciência só é possível através de um conhecimento verdadeiro de Deus e vice-versa. Isso é lindíssimo, gente. Vejam como a questão do estudo da teologia ganha uma nova dimensão aí, uma dimensão totalmente maravilhosa, porque nem no estudo nós somos iguais aos que não são cristãos. Você vai sentar-se numa cadeira para ouvir um professor, se você não é cristão, aquilo vai entrar numa gaveta da sua mente e não vai se conectar com o restante. Como eu falei, o pecado nos deixou desconexos. Mas quando você estuda e coloca o seu coração naquilo, o que você estuda vai mostrar quem você é cada vez mais. Olha que coisa linda! E muitas vezes também, quanto mais você se descobre pecador e mais você fica horrorizado com o grau baixo ao qual você chega dentro de você, às vezes ninguém está olhando, não. É você com você mesma, pensando coisas horríveis, sentindo coisas horríveis que você não tem coragem de partilhar com ninguém, mas elas estão ali e você viu. Isso te pode levar a um louvor a Deus muito maior do que antes. Por quê? Nossa, Deus viu isso em mim que eu não posso falar para ninguém, com medo de ser rejeitada, mas Ele não me rejeitou. Ele já sabia disso quando Ele veio ao meu encontro. E Ele me ama com isso, porque Ele quer arrancar isso de mim. Mas Ele me acolhe antes de arrancar isso de mim, por causa de Cristo. Então, assim, eu quero que vocês fiquem entusiasmadas para estudar essa palavra desse modo. Uma outra coisa muito importante também de nós frisarmos aqui, que pode também ser material para as nossas perguntas, é o seguinte, que, na verdade, é uma consequência da mesma coisa que eu estou dizendo, mas é algo que a gente não está muito acostumado a pensar. Todo conhecimento correto que existe, só existe porque Deus revelou. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Deus é que permitiu que os cientistas, mesmo descrentes, descobrissem certas verdades em relação à criação humana ou não humana de Deus e conseguissem, por exemplo, cura para uma doença em bichos, em plantas e no homem. Conseguissem descrever bem a nossa biologia num determinado aspecto. Conseguissem fazer, por exemplo, brotar petróleo do solo. Imagina quanta ciência é envolvida naquilo. Então, nada disso glorifica a Deus, porque as pessoas que produzem esses conhecimentos não glorificam a Deus em seus corações. Mas isso não significa que Deus não deva ser glorificado, porque Ele permitiu e Ele abençoa a todos nós através da sua graça comum por meio desse conhecimento. Ele está por trás de cada coisa verdadeira que é descoberta. Ele é que permite isso. E no Éden também era assim. Quando Deus estava com Adão e Eva antes do pecado, Deus chamou a eles para dizer, Adão, vamos lá, coloque nome nos animais. E é lindo isso, porque quando você coloca nome, você já está expressando algo sobre aquele animal. Você teve que olhar para o animal, você teve que conhecer, certo? Então, nós conhecemos debaixo da tutela de Deus, porque a criação é dele. Dele é todo conhecimento. Quanto mais conhecer a nós mesmos. Então, Calvino também entendeu isso perfeitamente. E ele entendeu com Paulo em Romanos 1 essa correlação entre você olhar para o mundo e você conseguir ver praticamente como que a impressão digital de Deus na criação. Quando Paulo diz isso, que os homens conhecem a Deus de uma certa maneira, conhecem desse modo, é o que os teólogos chamam de revelação geral. Eles olham para o mundo, para a criação, e eles conseguiriam deduzir alguns atributos de Deus a partir do que eles veem na criação. Mas, como nós pecamos, nós viramos as costas para esse conhecimento e nós sufocamos a verdade disso. E nós fingimos que somos seres autônomos, absolutamente livres, como se não houvesse nenhum Deus acima de nós, a não ser aqueles que nós criamos. E nós vivemos assim, nessa ambiguidade. Então Calvino diz assim, olha só: saibam os leitores que aprenderão com fé verdadeira quem é o Deus Criador do céu e da terra, se seguirem aquela primeira regra universal de não passar ligeiramente, quer por desconsideração ou por esquecimento ingrato, olha Romanos 1 aí, pelas conspícuas virtudes que Deus mostra, quer dizer, os seus atributos perfeitos que Deus mostra em suas criaturas. Depois, aprendam a aplicar tal meditação a si mesmos, de maneira que a experimentem profundamente em seu coração. Então, agora que nós somos cristãos, nós podemos fazer essa correspondência, não tem mais obstáculo. Jesus morreu a nossa morte, isso já não opera em nós de modo definitivo. Nós podemos conhecer de mãos dadas com Deus novamente. Então, por que você vai ler um livro que não é cristão e não vai nem pensar na sua fé enquanto você está lendo? Você deve ler. Todas nós devemos ler coisas não cristãs, ver coisas não cristãs, porque isso faz parte da nossa realidade. Mas você vai ler um livro todinho e não vai nunca nem pensar na Bíblia? Se você faz isso, e todos nós fazemos em alguma medida, ou mais ou menos, é porque você está, de novo, cedendo àquela compartimentalização da mente que é de antes da conversão, que é parte do pecado. Então, eu quero que vocês se animem a dar as mãos a Deus nesse conhecimento, que vocês se alegrem nisso, porque Ele está nos mostrando as suas verdades. E Ele está fazendo isso o tempo todo, sobretudo sobre nós mesmos. E eu creio que eu posso parar por enquanto por aqui e deixar vocês me guiarem através das suas perguntas. Queria pedir para trazerem um microfone. Quem já tem pergunta, só para ter uma ideia. Ninguém tem pergunta? Não acredito. Está lá do outro lado? Ah, certo. Então, alguém vai trazer o microfone. Pronto, o Leonardo está trazendo o microfone para você.
Boa tarde.
Boa tarde.
Pensando na forma que nós cremos, que existe uma parte do nosso eu, do autoconhecimento, que só nos é revelado a partir de Cristo, do conhecimento a Cristo. E eu fiquei pensando esses dias, e foi um assunto bastante na minha casa, sobre esses cursos de coach que tem hoje, coach de vida, e aonde as pessoas estão desesperadas por se autoconhecer. E a minha preocupação é, e nós vemos isso às vezes entrando nas igrejas, a minha pergunta e a minha preocupação é, qual a gravidade disso? Eu fico pensando, qual o risco do ser humano tentar se autoconhecer sem a revelação da palavra?
Certo. Então, não tem a menor chance de isso dar certo se o seu coach não é cristão. E, na verdade, se ele é cristão, ele não precisa ser o seu coach. Ele pode ser qualquer pessoa da igreja que esteja disposta a fazer um estudo bíblico com você, fazer um discipulado. Porque o que acontece é o seguinte: hoje, muita gente está buscando o autoconhecimento, mas não à luz da revelação de Deus. Mas está buscando o autoconhecimento, muitas vezes, por quê? Lembre do movimento cima e baixo que eu falei mais cedo na palestra. A pessoa está se sentindo lá embaixo. Ela acha que não tem valor. Ela está assim, sem saber direito, não tem um direcionamento na vida, o que eu vou fazer, qual a faculdade que eu vou fazer, ou que atividade que eu posso fazer agora que pode abençoar alguém, que pode ser boa para mim. Então, essa pessoa, muitas vezes, como ela não tem a luz da revelação, ou ela tem, mas a coisa ainda não encaixou muito bem, então ela acaba indo para os padrões do mundo, então ela vai buscar um coach para que ele descubra as potencialidades dela e ela possa se ver mais elevada, certo? Mais elevada do que ela está se vendo, porque ela sente que ela está se vendo menor do que ela é. Ela sente que ela está cega para as qualidades dela. O problema é que muitas vezes ela está cega para os defeitos também. Ou, vamos falar uma linguagem bíblica, para os pecados. Esse processo, ele é junto. Quando você se conhece a partir do encontro com Deus, do encontro com a sua palavra, você descobre as suas fraquezas e você também descobre os seus pontos fortes, mas isso forma uma coerência. Porque senão você vai viver num mundo dividido. Você vai dizer assim, ah, então tá, eu tenho esse defeito, então para esse defeito eu preciso de Deus. Mas para essa qualidade que eu tenho eu não preciso de Deus, então não é? Mas não é assim. O que acontece é aquela questão da depravação total, que eu gosto de usar essa analogia. Imaginem uma casa que alguém diga, essa casa está com um cupim. Ela foi tomada por cupins. Certo, cupim é um problema sério. Se você não cuida, chega uma hora que a casa vem abaixo, vocês sabem. Imaginem que ridículo seria uma pessoa chegar na casa e dizer assim, ah, não, mas espera aí, esse quadradinho aqui da sala está sem cupim. Não seria ridículo? Porque se uma casa está com cupim, isso significa que a fundação dela está toda tomada. É claro que você pode ter um cômodo mais agradável, que não tenha nada aparecendo, e você vai gostar de ficar ali. E, de fato, as paredes estão de pé, a luz está funcionando, tem muita coisa funcionando ali. Só que você não está vendo o cupim, mas ele está lá. Depravação total é isso. Para cada qualidade que nós temos, tem um defeito também ali, corroendo. Aquilo que é o meu ponto mais forte, muitas vezes vai ser o que vai me levar à ruína. Porque é onde eu me sinto segura, então eu ando despreocupadamente, eu não vejo onde eu posso vacilar e cair. Então, é tudo junto. Não tem como você andar com Deus sem submeter a Ele tudo que você é, tudo junto. Então, o coach não cristão, ele não tem a menor ideia disso. Ele vai minimizar os seus defeitos e vai elevar você, né? Maximizar suas qualidades. Ele não vai ver você como um todo, porque ele não vai ter uma visão de você que seja minimamente coerente, como um cristão, por exemplo, um cristão especializado em aconselhamento bíblico poderia ter. E ele vai querer só levantar você quando você, na verdade, o fundamental nesse processo é que você precisa se humilhar diante de Deus. Isso não é só na conversão, isso é todo dia, porque o nosso pecado em relação a Deus consistiu em querer ser Deus, querer se elevar diante de Deus e rebaixar Deus à condição de criatura. Então a gente precisa fazer esse movimento inverso todos os dias. Eu me humilho aos pés do Senhor todos os dias, eu quero que Ele mostre o pior de mim, porque eu quero ver a verdade e eu quero que Ele me cure. E eu sei que, em certa medida, a santificação pode ocorrer sem mim, digamos assim, entre aspas. Tem muita coisa que Deus faz na gente que a gente não tem muita consciência. Mas eu não acho que esse seja o melhor jeito. Eu acredito que Deus nos quer ativos no processo de santificação, como Ele diz em Romanos 12, 1 e 2. Transformados, a mente transformada. Isso significa que Ele quer que a gente cresça com consciência, sabendo o que está acontecendo, sabendo eu tenho esse pecado, Deus já fez isso, glória a Deus, eu me alegro nisso. Parece contraditório que você, ao mesmo tempo que você chora pelo seu pecado, você se alegre muito porque Deus já fez muita coisa boa e você está muito transformada em relação ao que você era. Mas não é contraditório. É andar com Deus. É isso. Mais uma pergunta? Ok. Ah. Depois é você. Leonardo, depois é para ela aqui, tá?
Norma, como que a gente pode buscar o conhecimento e em diferentes áreas como arte, literatura, filosofia, essas coisas, e como essas coisas dialogam com a nossa fé, mas sem deixar que essa busca pelo conhecimento se torne um ídolo no nosso coração também. Sem deixar que o desejo pelo conhecimento assim, seja maior do que o nosso desejo de ver Deus glorificado nessas coisas, sabe? Eu acho que essa é uma tentação, assim, que a gente, um desafio que a gente enfrenta. Como que a gente pode fazer isso?
Com certeza, eu estou tentando descobrir também. Esses dias eu estava pensando nisso. Eu pensei, nossa, eu acho que em alguma medida eu tenho uma certa... uma fome de sentido tão grande que isso acaba ficando um pouco idolátrico, sabe? E é algo assim, é como se fosse assim, o que Deus está fazendo na minha vida, enquanto eu estou entendendo, eu estou feliz. Aí no dia que aconteceu uma coisa igual aconteceu com Jó, que Jó não entendeu nada, Jó ficou totalmente no escuro, uau, Senhor, me ajuda, porque eu preciso te glorificar nisso aí também. Eu acho que a idolatria do conhecimento é isso. É quando você quer se colocar no centro e você quer controlar as coisas de tal maneira que você só se alegra se você entender. E tem muita gente que é o contrário, né? Tem gente que só se alegra se não entender. São os pós-modernos na igreja. Mas eu sempre tive muita sede disso. Eu creio que é diário. Não tem um grande segredo. Eu acho que... o segredo é no pequeno mesmo, no íntimo, na oração diária, no autoexame, na confrontação, na disposição para aprender de outros, porque quanto mais você for humilde em relação ao conhecimento, mais vai ficar difícil você se colocar nesse centro. Então, você ser grato às pessoas que ensinaram a Bíblia a você, você ser grato àqueles tesouros em Cristo que foram revelados a você, e você saber que você não é o sujeito do seu próprio conhecimento. Agora, com relação a cada área específica, eu creio que a gente não pode ter medo. Você não pode, assim, cair no erro de só ler autores cristãos sobre aquele assunto. Você tem que ler de tudo. E você tem que fazer isso de um modo paralelo a uma melhora cada vez maior de uma cosmovisão cristã. Então, tem que ser algo... paralelo, de tal forma que você consiga perceber o problema daquele autor. E sabe uma coisa muito interessante nisso? É que muitas vezes o que acontece é o seguinte, você tem um autor que cultiva o ídolo da ciência. Então ele está lá, a ciência é o máximo, ó, ciência, salvação pelo conhecimento, pela educação, cabeça totalmente iluminista. Aí, de repente, você tem um outro que já é completamente pós-moderno. Não, porque nós temos que resgatar o valor dos sentimentos, nós temos que resgatar nos tempos pagãos, quando as pessoas viam uma unidade no mundo, que você sabe que cabeça de pagão é uma cabeça panteísta, né? Eles veem tudo junto ao mesmo tempo. É muito diferente da ciência. Assim, a cabeça do cientista já é assim. Ele acredita que ele é um olho isento e impessoal e que ele tem o poder de conhecer as coisas tais como elas são. Claro, estou fazendo uma caricatura aqui, mas geralmente é assim. Então, o que você vai ter é o seguinte. Esse autor da ciência, ele vai fazer uma crítica muitas vezes pertinente ao autor pós-moderno. Ele vai fazer uma crítica que você vai olhar, uau, esse cara está falando umas coisas muito verdadeiras. Por quê? Porque ele tem um ídolo diferente. Então, ele consegue enxergar o ídolo do outro com todos os defeitos, com todos os problemas. Mas ele não enxerga o seu. Ele acha que o seu está acima do bem e do mal. Mas aí o outro pós-moderno, ele também consegue ver. Então, você vai fazendo esse diálogo e você vai aproveitando o melhor de cada um e, ao mesmo tempo, você submete todos a uma cosmovisão cristã. Nossa, aprende-se muito assim, muito. Mas eu diria assim, que se você não se sentir primeiro confiante na teologia, não no sentido de saber tudo sobre soteriologia, sobre escatologia, não é isso. Mas se você não se sente confiante em relação à Bíblia, se você, por exemplo, não consegue ler o livro de Efésios e conseguir destacar as ideias principais, se você ainda tem dúvidas sobre a justificação pela fé, se você tem, assim, pontos básicos a resolver, trate deles primeiro. Porque a teologia precisa vir em primeiro lugar. A revelação de Deus a nós, ela é mais importante porque ela é básica, ela é fundamental. Ela molda a nossa mente para entender a arte, entender a ciência, entender a biologia, entender todos os ramos do conhecimento. Então, teologia first. Pergunta?
Boa tarde. A minha pergunta é mais ou menos com uma delas, só que um pouco mais fechada. Por exemplo, uma pessoa que tem objetivos, que a gente traça objetivos e é Deus que concretiza. Mas a gente traça objetivos.
Sim.
É, alguém que tem o objetivo de prestar concurso público. Para esse concurso público, você tem que estudar de 8 a 12 horas aquele determinado conteúdo. É, quão sinuoso é, porque você passa muito tempo estudando algo que não é ligado necessariamente à palavra de Deus, mas, lógico, você dentro de si vai fazendo aquela contextualização, só que você estuda conteúdos para uma determinada finalidade. Aquela determinada finalidade, você não vai colocar nada prático da Bíblia, entendeu? No caso, seria o concurso público. Então, quão sinuoso seria passar esse tempo tão longo estudando coisas que não são necessariamente de Cristo? Lógico, mesmo que você tenha um tempo reservado com Deus, aprendendo mais dele. Quão sinuoso isso é ao ponto de, possivelmente, acabar criando um ídolo do coração, que, no caso, seria o conhecimento de determinada área, especificamente.
Criando dúvida no coração, você falou?
Não, dúvida não. Falo...
Criando...
Um ídolo.
Ídolo.
Isso.
Ah,
que, no caso,
sim,
seria o conhecimento em determinada área.
Então, mas quando você vê assim, você já está vendo de um modo fragmentado. Porque todo conhecimento se reporta a Cristo. Porque Cristo é o dono de todo conhecimento. Imagina um ser que olhasse para esse mármore no chão aqui e ele capta em menos de um segundo, até porque não faz sentido para ele um segundo, porque ele está além do tempo, mas ele capta toda a realidade desse mármore, assim, de uma vez só, pá. Ele sabe a densidade, ele sabe o peso, ele sabe a cor exata, ele sabe o modo como o mármore se comporta em relação a outros elementos, ele sabe tudo. Porque ele criou o mármore. Ele criou tudo. E ele criou também o conhecimento de tudo. É tudo dele. Então, não há absolutamente nada nesse mundo sobre o qual Cristo não tenha senhorio. Não há nada nesse mundo que ele não saiba. E não há nada nesse mundo que não possa ter correlações com ele, diretas. Então, claro que vai depender muito do concurso público. A maioria dos concursos, eu acredito, tem muito de direito. E ali no direito, você tem ideias corretas e ideias incorretas, de acordo com a Bíblia. Por exemplo, você tem a definição de democracia: todo poder emana do povo. Não. O poder emana de Deus. O povo, ele tem o poder em relação a eleger seus governantes, mas Deus provê a estrutura e provê a sua lei imutável sob a qual todo governante deveria se pautar para governar. E quando ele não faz isso, ele cria miséria, ele cria violência, ele cria opressão. Por exemplo. Então, assim, absolutamente tudo pode ser reportado aos conteúdos que nós temos na Bíblia. A Bíblia, ela é histórica, ela é sociológica, ela é psicológica. Tem de tudo aqui. Tem absolutamente de tudo. E ela traz essa realidade das coisas de um modo para o nosso coração, que nós vamos aos poucos, na medida das nossas possibilidades, aprendendo. Então, assim, se você sente que essa coisa está muito fragmentada em relação ao teu estudo bíblico, isso em parte é porque a nossa visão é fragmentada mesmo, e em parte porque toda a educação está vivendo essa tragédia, né? De você aprender determinados conteúdos, não porque eles vão se conectar com outros conteúdos da sua vida e vão formar um panorama coerente que vai fazer bem à sua mente e à sua alma. Não, você aprende coisas que você usa na prova e no dia seguinte você esquece. Isso é muito triste. Então, assim, acho que guardar o coração para sempre pedir a Deus para ele fazer essa correspondência com a palavra e tomar cuidado para não cultivar uma atitude de estudo que seja desse modo fragmentado, que seja primordialmente para fazer uma prova e depois esquecer. Assim, é uma coisa que a gente acaba fazendo, fica muito difícil não fazer, mas assim, pedir a Deus para que a gente não seja assim. Porque muitas vezes ele vai ter uma função para a gente exercer que vai demandar da nossa inteligência. E muitas vezes mesmo, você em casa, ensinando seus filhos, ou ajudando seu marido em alguma questão difícil, ou dando estudos na igreja, você sempre vai poder encontrar alguma situação em que Deus vai puxar de você, ó, você precisa estudar. E mesmo que nada disso ocorresse, que é extremamente difícil que nada disso ocorra, você vai precisar desse tipo de estudo que alinha mente e coração para você. Porque disso depende sua vida espiritual também. Você precisa entender a palavra de Deus, porque é Deus que fala. Deu? Respondi ou ficou uma pontinha solta?
Sim, sim.
Sim, sim. Ok. Lá atrás, Leonardo, mantenha a mão, isso.
Você falou sobre a questão do conhecimento de Deus, que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece.
Uhum.
E eu queria que você falasse um pouquinho da relação disso com a autoestima, que é uma coisa que está em voga hoje.
Uhum. Que legal. Eu gosto muito desse tema. Eu acho o seguinte, vamos lá. Talvez alguns discordem de mim, mas vamos lá. Eu acredito que hoje, no meio evangélico em geral mesmo, assim, sem se prender a nenhuma denominação, nós temos cristãos praticando dois extremos. Aliás, isso é uma coisa muito importante, viu, para vocês guardarem. Muitas vezes o pecado se manifesta assim, dois extremos. E no final você vai ver que nenhum nem outro está correto. O correto seria uma visão mais equilibrada. Não aquele meio ideal, né? mas uma terceira coisa que olha para os dois extremos, mas é uma terceira coisa que tem mais a ver com a realidade. Quais são esses dois extremos em relação à autoestima? O primeiro extremo geralmente vem de meios que não fazem muita questão de uma teologia forte. São meios em que muitas vezes o pastor vai pregar e ele não preparou o sermão, ele não se atém muito à Bíblia, ou então ele lê a Bíblia e ele voa, né? Você não vê mais. Onde é que ele está? Sumiu, assim, desapareceu. A Bíblia ficou lá embaixo. E nesses meios, geralmente, o que acontece é isso. Quando surge essa questão da autoestima, as pessoas pregam uma autoestima que é artificialmente inflada por conteúdos do mundo. Então, acontece aquilo que eu respondi sobre a pergunta do coach, né? Você precisa se sentir bem com relação a você mesma, então você vai usar recursos não bíblicos para se sentir bem. Você vai dizer para você mesma diante do espelho, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Você vai evitar pensar nos seus defeitos, nos seus pecados. Você vai estimular os outros sempre evitando confrontá-los. E você vai enveredar por esse lado que coloca o homem lá em cima, que não trabalha de um modo muito adequado com a questão do pecado original e que, portanto, está bem longe da Bíblia e está mais perto de psicólogos não cristãos que reforçam isso, essa autonomia do homem em relação a si mesmo. Ok, isso aí é fácil da gente refutar quando a gente tem um pensamento minimamente bíblico. Agora, existe também o outro extremo. O outro extremo é o de alguns pastores que também, eles têm já uma teologia sólida, eles têm muito conteúdo, muita coisa verdadeira para dizer, eles são fantásticos, eles são muito abençoadores, mas quando chega nessa questão da autoestima, o que, que eles fazem? Eles dizem, esquece esse negócio de autoestima, isso não tem a menor importância. Então, se você está se sentindo um lagarto com a barriga arrastando no chão, não tem problema, porque você se humilha diante de Deus e você vai crescendo em conhecimento de Deus e você vai pensar em Deus, você não vai pensar em você mesmo, você vai pensar nos seus pecados, claro, mas você não precisa se preocupar com esse negócio de autoestima. E eu também não gosto muito desse extremo, porque eu acho que ele, de certa forma, minimiza o sofrimento que muitos de nós, cristãos, inclusive, sentimos quando nós não conseguimos nos ver adequadamente. Então, eu creio que isso é mais uma expressão do pecado, né? Aqui, no meio da autoestima que precisa ser inflada, eu tenho pessoas querendo se sentir o máximo. E aqui eu tenho pessoas que acham que se sentir uma bela droga, uma bela porcaria, não é problema. Ou, pelo menos assim, pensa em Deus, não pensa em você, como se fosse uma solução. E é bastante complicado, porque eu realmente creio, como eu falei no início, que quando você anda com Deus, você tem uma visão mais acurada de você mesmo em tudo. E que junto está a descoberta de pecados em você que te deixam sentindo péssima, mas aí é um péssima bom. Porque você está em contato com a sua própria verdade, que Deus mostrou. E às vezes Deus arrasa a gente, mas ele arrasa de um modo tão bom, né? Não sei se vocês já sentiram isso, né? Quando Deus faz a gente se doer pelo nosso pecado, é uma dor, mas não é uma dor de autodestruição. É uma dor que é quase gostosa. A dor do arrependimento, a dor de, puxa, eu sou isso mesmo, mas que bom, porque Deus agora está brilhando para mim mais intensamente. A bondade dele, o amor dele tá contrastando com a minha feiura e está me deixando mais feliz por ele existir. E eu creio que isso vai junto, porque muitas vezes... Lembrem quando eu falei de Moisés mais cedo? Que Moisés, ao mesmo tempo, se sentia lá embaixo em relação a homens que pensaram, que ele pensou, né, que passaram pela cabeça dele. Oh, esses homens são muito eloquentes, eles fazem discursos maravilhosos, todo mundo se convence ouvindo. E Deus agora está me mandando chefiar todo esse povo aqui para fora do Egito, e eu não sei nem falar direito, eu gaguejo, a minha voz não é boa, eu não tenho moral, né, a gente diria, talvez, hoje em dia. E passou pela cabeça dele todas essas pessoas maravilhosas, e ele se sentiu péssimo. Assim, claro que eu estou especulando, mas se a pessoa diz, eu não sei falar direito, é óbvio que ela está se comparando com quem sabe falar direito. É isso que eu quero dizer. Ele estava se sentindo muito menor do que muita gente. Então, muita gente passou pela cabeça dele, a quem ele fez assim, ele prostrou. Certo? Aqueles são ídolos, eu não sou nada. Mas, ao mesmo tempo, ele se colocou lá em cima em relação a Deus. Ele disse, com outras palavras, Senhor, manda outro, porque eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. E isso que o Senhor está me pedindo, eu não posso fazer. Então, o que Moisés está dizendo para Deus? O Senhor não sabe tão bem quanto eu quem eu sou. Não é isso? Então, vamos lá. Como é que se equilibra isso? De um lado, eu estou me sentindo com a barriga no chão em relação a outras pessoas. E de outro lado, eu estou lá acima do próprio Deus em relação ao conhecimento de mim mesmo. Como se equilibra isso? Diante de Deus, esse mesmo movimento. Se humilhar diante de Deus e, ao mesmo tempo, ficar de olho aberto para as idolatrias. Porque, no final de contas, autoestima baixa, em boa medida, é isso. Às vezes, autoestima baixa é mais que isso. Às vezes, autoestima baixa é inveja, porque o outro sabe, para usar esse mesmo exemplo de Moisés, o outro sabe falar bem, eu não sei, eu tremo, eu não gosto de falar em público. Às vezes, é uma vontade de ser o outro se desprezando, sabe? Ah, se ao menos eu fosse como o fulano, porque ser eu é horrível. Deus odeia isso. Por quê? Porque ele te fez. Ele sabe o que ele quer de você. Ele colocou em você coisas que ele quer frutificar, para você e para outras pessoas. Então, quando você se coloca abaixo de uma criação que veio dele também, mas é uma criação, você está idolatrando, você está cultivando um ídolo. Então, eu creio que, pelo viés da idolatria, o fenômeno da autoestima, ele fica mais complexo. E aí você entende que não basta só você pensar, ah, eu não posso ligar para esse negócio de autoestima, isso é bobagem. Não, você tem que entender que ninguém, depois do pecado, tem uma visão adequada de si mesmo, mas que todo mundo faz esse movimento cruel. Todo mundo se coloca acima de Deus, como se fosse seu próprio Deus, como se soubesse mais que Deus, e todo mundo se coloca ou como um ídolo para o outro, ou como adorador do outro. Todo mundo. E é nessa perspectiva, Deus é o meu único adorado. É o único a quem eu posso prestar culto. É nessa perspectiva que a sua autoestima, entre aspas, né? Quer dizer, a sua autoimagem, eu prefiro falar esse termo, vai ser mais adequada, porque é Deus que vai te mostrar e não o outro. Muitas vezes o outro só vai chegar perto de você para esnobar você, para comunicar sutilmente que você não é tão bom quanto ele. Mas esse não é para você ouvir de modo último. A sua identidade não pode estar nele. Ela precisa se colocar diante do Senhor. Então, vamos fechar agora, porque eu creio que não dá mais tempo, para outra pergunta. Eu queria fechar com alguma coisa que eu queria dizer aqui sobre Jesus. Eu acho tão lindo como Jesus tinha uma autoimagem adequada de si mesmo. Olha só, em Mateus 11, de 25 a 30, um dos versículos, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O J.C. Ryle, no comentário de Mateus, diz que esse é o único momento da Bíblia em que Jesus faz referência ao próprio coração. Então, ele é muito importante para nós. Olha que coisa linda. Deus encarnado dizendo: eu sou manso e humilde. Certo? Ele não se colocou diante de nós com a arrogância com que sábios e instruídos desse mundo se colocam. Ele pode ser humilde. Por quê? Ele pode dizer: eu sou humilde. Se nós dissermos: eu sou humilde, nós estaremos errando, porque não somos. Nós quisemos nos colocar acima de Deus. Nós estamos aprendendo com Cristo. E ele pode dizer isso porque ele é. Essa é a realidade dele. Ele não peca, ele não é orgulhoso, ele não nos esmaga. O amor dele nos constrange. E o amor dele faz com que todas as coisas, pouco a pouco, no nosso coração e na nossa mente, vão tomando os seus lugares corretos, inclusive nós mesmos. É isso que eu queria dizer hoje a vocês e que Deus abençoe.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.